Êxodo 15, versículo 1, 2 e 3, 22 ao 27. Diz assim: Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor: Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha. Êxodo 15, versículo 1, 2 e 3, 22 ao 27. Diz assim: Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor: Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Versículo 22 diz: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis, ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que lhes aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, Tu és um Deus maravilhoso, e nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante do Senhor, diante de um Deus que nos amou. E pedimos, Senhor, fala conosco nesta noite, porque o que nós precisamos é ouvir a Tua voz e sermos guiados por ela. Que possamos ser transformados por Ti mais uma vez, ó Pai querido, aperfeiçoados de glória em glória, de degrau em degrau, Pai querido, na presença do Senhor. Porque nós precisamos de Ti todos os dias das nossas vidas. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, semana passada eu ministrei sobre a saída do povo de Israel do Egito. E Deus livrou o povo de Israel do Egito de forma maravilhosa, né? Primeiro, passaram cerca de 430 anos, o povo passou no Egito, desde a chegada de José, desde a chegada de Jacó ao Egito, junto com a sua família. Os israelitas passaram cerca de 430 anos no Egito. E depois disso, o Senhor os livrou com braços estendidos e mãos poderosas, né, como nós lemos no livro de Salmos. O Senhor os livrou passando com os pés enxutos no meio do mar. O Senhor fez uma obra maravilhosa, como nós lemos. na semana passada. O Senhor, né, trouxe ali as pragas no meio do Egito, e nós podemos ver ali nas pragas algo que é maravilhoso. As primeiras três pragas assolaram tanto o povo hebreu, o povo de Israel, quanto a nação do Egito. Mas houve um momento ali, a partir da quarta, que Deus falou: eu vou fazer diferença entre o meu povo. E a partir de agora, as pragas só vão cair sobre a nação do Egito. Então você vê ali o Senhor fazendo diferença entre aqueles que são seus. E na nossa vida não é diferente. Deus faz diferença. A palavra do Senhor vai dizer assim: que o Senhor conhece aqueles que são seus. E Ele faz diferença entre aqueles que são seus. A palavra do Senhor vai diz lá no livro de Malaquias que Ele vai chegar um dia em que Ele vai fazer diferença entre aqueles que são deles e aqueles que não são. Ele diz que vai pôr um memorial diante dele, entre dos justos e dos injustos. A palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse que um dia vão ser julgados todos os homens, e de um lado vão ser colocados aqueles que são benditos do reino, e de outro lado vão ser colocados aqueles que são chamados de malditos e que não vão poder participar do reino de Deus. Ou seja, o nosso Deus vai fazer diferença, porque o Senhor conhece aqueles que são seus. E o Senhor ali separou um povo para si, o Senhor nos separou para Ele através de Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Senhor nos trata com a mesma atitude que tratou o povo de Israel. Ele nos separou para Ele, Ele nos separou para Ele, para que eu e você fôssemos diferentes neste mundo. Ele nos separou para que eu e você vivêssemos justificados através do sangue do Cordeiro. Ele nos separou para que eu e você andássemos como luz neste mundo. Ele nos separou para que eu e você, ao andarmos nessa terra, andássemos como verdadeiros filhos de Deus. E por onde andarmos, as trevas irão fugir, porque a presença de Deus irá se manifestar através das nossas vidas. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel quando eles saíram do Egito. Eles marcharam, a palavra do Senhor diz que eles começaram a sair do Egito preparados para lutar. Eles marchavam triunfantes e eles marcharam em direção. A palavra do Senhor vai dizer assim, que Abraão, quando ele saiu da terra ali de seus pais, ele rumava rumo a uma pátria celestial. E a nação de Israel rumava rumo a Canaã. E eu e você estamos marchando também, assim como Abraão. Não para uma pátria neste mundo, mas uma pátria celestial, a qual ela é construída pelo nosso Deus. Como diz a palavra do Senhor lá no livro de João 14. Ah, eu vou para o Pai e vou construir um lugar, mas depois eu virei e levarei vocês para mim mesmo. E nós estamos rumando para esse mesmo lugar. E Deus nos trata de forma diferente do que este mundo. O Senhor cuida daqueles que são seus. E daí, voltando ao povo de Israel, eles triunfaram sobre o povo egípcio com a grande mão do Senhor, que se pôs atrás deles. E a palavra do Senhor diz que para o povo de Israel que passava no meio do Mar Vermelho, era luz à sua frente e trevas para o povo do Egito. Para os egípcios, faraós e seus cavaleiros. E eles passaram pelo mar. E quando o mar fechou e faraó sucumbiu ao mar, ao poder de Deus, à presença de Deus, e Moisés ali, o povo de Israel, viu que o Senhor triunfou, eles celebraram ao Senhor. E esse é o começo do capítulo 15, dizendo: então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Quando eu e você conquistamos alguma coisa que nós almejamos tanto. Né? Quando nós estávamos, em algum momento nós estávamos procurando uma nova colocação de trabalho, e daí nós conseguimos aquela vaga almejada. A primeira coisa que nós fazemos é agradecer a Deus, louvar a Deus, celebrar a Deus. Quando nós estávamos ali passando por uma situação de enfermidade e nós somos curados, a primeira coisa que nós fazemos é louvar a Deus, celebrar a Deus. A atitude de um cristão, quando passa por um momento difícil e vence, sempre é reconhecer aquilo que Cristo fez pela sua vida. A nossa vida foi feita, foi gerada para dar glória ao nosso Deus, reconhecendo aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz por nós. E o Moisés, junto com o povo de Israel, reconheceu aquilo que Ele fez. E eu e você temos que olhar para o sacrifício de Cristo, pela presença de Cristo lá naquela cruz, que Ele levou sobre si as nossas dores. O Senhor ali, Ele estava rompendo com tudo aquilo que era julgo para mim e para você, para que nós pudéssemos ter vida. Então, eu e você, todos os dias, temos que acordar celebrando ao Senhor, glorificando a Deus, lembrando, era para ser eu naquele lugar, era o meu pecado que o pôs ali, era a minha dor, era aquilo que eu carregava sobre mim. Ele preferiu carregar sobre Ele, para que eu pudesse viver eternamente junto com Ele. O castigo que era para me levar para o inferno, Ele decidiu levar sobre Ele. Então, você que é cristão, que pensa, ah, hoje acordei triste, hoje acordei meio mal, hoje eu estou meio, né, como dizem algumas pessoas, hoje estou de baixo astral, né? Lembre-se de uma coisa, quando você pensar que está triste, algumas pessoas vão, ah, hoje estou sem razão para viver, alguns cristãos chegam a dizer isso. Lembre-se de uma coisa: Cristo morreu no seu lugar. Ele se pôs no seu lugar e pagou uma dívida que era sua. Ele se sacrificou naquela cruz para que você tivesse vida. Não há espaço para tristeza, mas há espaço para cânticos de louvor, cânticos de vitória, cânticos de glória, porque o nosso Deus, Ele ali com braços abertos, Ele disse: eu amo você, entrego a minha vida para que você possa encontrar uma morada junto comigo, junto com meu Pai. Eu amo você, eu me coloquei neste lugar para que quando eu for ao meu Pai, eu possa enviar o meu Espírito para que Ele possa habitar em você, para que você possa conhecer tudo, tudo, tudo que eu disse, porque o Espírito Santo, Ele vai revelar tudo aquilo que eu disse. O nosso Deus, o nosso amado Pai, Ele é o motivo de nós levantarmos todos os dias. O nosso Senhor Jesus é o motivo de nós levantarmos todos os dias e levantarmos alegres e prontos para adorar. E Moisés ali, junto com o povo de Israel, só de passar pelo Mar Vermelho e celebrar ao Senhor. Irmãos, só de saber que Cristo levou a nossa culpa. Só de saber que o Seu sangue nos purifica de todo pecado. Só de saber que o nosso saldo devedor já não está mais sobre nós, Ele já levou sobre si, e se o acusador vier contra nós, a palavra do Senhor diz que Ele já está condenado, mas eu e você, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, agora pois já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Livro de Romanos, capítulo 8, vai dizer isso. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Só por isso, se o inimigo vier te acusar, fazer você lembrar do seu pecado, você vai poder dizer: eu sou inocente por causa do sangue do Cordeiro que foi morto na cruz. Eu sou inocente porque o Senhor Jesus me amou. Então hoje eu não vou ficar triste, hoje eu vou celebrar o Rei da Glória, porque assim como ele triunfou sobre Faraó e seus cavaleiros, ele triunfou sobre Satanás e os seus demônios. Ele é o Rei, ele é o Senhor dos senhores. E Satanás, a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Romanos, que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Já há uma sentença para ele. Então, assim como Moisés e o Senhor triunfando, eu e você já sabemos o final do nosso inimigo. É debaixo dos nossos pés, vai ser lançado, vai ser destruído, porque a palavra do Senhor nos garante isso. O nosso Deus diz que nós somos mais que vencedores nele. Então, quando você pensar que está triste, angustiado, abatido, saiba de uma coisa: a tristeza pode durar uma noite, mas pela manhã lembre-se, o nosso Redentor vive. Então exalte e glorifique o nome dele. O nosso Redentor vive. E o Jó, ele vai dizer assim, ó: ah, eu sei que o meu Redentor vive, e com os meus olhos eu hei de vê-lo. Então, creia nisso, porque um dia você está rumando para a sua pátria celestial, e um dia você vai ver com seus próprios olhos aquele que vive eternamente. Aguarde esse dia. Adore o Senhor até chegar o dia em que você vai poder vê-lo face a face e celebrá-lo. E assim como diz o pastor Valdineres, né? Se você chegar primeiro na fila, abrace ele, segure ele, não solte. Aproveite sua oportunidade, porque se ele chegar primeiro, a gente vai ficar em apuros para poder abraçar Jesus. Então, adore ao Senhor, louve ao Senhor, honre ao Senhor, porque o nosso Deus é digno de louvor. E saiba de uma coisa: adore ao Senhor, mas não pare, porque a jornada continua até chegar o dia em que estaremos com o nosso Deus eternamente. Então Moisés adorou ao Senhor. Eu não li aqui, mas lá no capítulo, no mesmo capítulo, no versículo, vou ler agora, no versículo 20, vai dizer assim, ó: então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou os tamborins, e todas as mulheres seguiram tocando os tamborins, dançando, e Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. O louvor se estendeu com canções, celebração e danças. Eu e você somos livres na presença do nosso Deus. Celebre ao Senhor com toda a sua força. Adore ao Senhor com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Como diz a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. Perdi aqui o versículo. Perdi o versículo, mas vai dizer a palavra do Senhor que nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E Jesus diz depois com todo o nosso entendimento, lá no Novo Testamento. Porque nós podemos honrar ao Senhor dessa forma, adorar ao Senhor dessa forma, entender que as nossas vidas foram feitas para adorar ao Senhor. Está triste? Adore ao Senhor. Honre ao Senhor. Está alegre? Honre mais ainda. Busque ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. O nosso Deus, Ele tem que ser engrandecido. E quando nós o buscamos, Ele se apresenta a nós. E durante o seu louvor, continue a sua jornada, porque a viagem rumo aos céus continua. Vamos agora ao versículo 22, que diz, depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Bom, irmãos, a jornada continua. O Senhor vai dizer assim, neste livro chamado de Êxodo, que Ele levou o povo para o deserto para provar o coração deles. Ah, eu levei vocês ao deserto para provar o seu coração. E simplesmente, eles caminharam 3 dias, diz a palavra do Senhor. Amém. Depois de Moisés conduzir Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur durante 3 dias e caminharam no deserto sem encontrar água. Simplesmente eles caminharam por 3 dias e não encontraram água. Andar no deserto, lugar de escassez, mas, como eu disse semana passada, era lugar de escassez, falta de alimento, falta de água, mas não faltava uma coisa para eles: presença de Deus. O povo de Israel, é aqui que surge o versículo que diz para o povo de Israel: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É para essa nação que sai do Egito e ruma para Canaã. E Deus estava com eles durante a jornada. Eles estavam ali passando por 3 dias sem água, mas Deus estava com eles. E eles podiam desfrutar da presença de Deus na comunhão com o Senhor. Eles podiam experimentar a presença de Deus. Só que faltava água. Nós podemos experimentar a presença de Deus e entender que Ele é suficiente para todas as coisas. Ou podemos olhar para o que nos falta e dar valor ao que mais está faltando naquele momento. Eu já falei isso várias vezes aqui nas minhas ministrações, mas é porque isso fez a diferença na minha vida. Quando eu fiquei sem trabalho por 2 anos e 8 meses, eu poderia ficar olhando para a falta de trabalho ou olhar para Deus. E quando estava acabando todos os recursos, aliás, quando acabou todos os recursos, a única coisa que eu disse: Senhor, esse é o último valor que eu tenho para poder pagar aluguel. Mês que vem eu não tenho mais nada. E simplesmente quando eu fiz isso, apresentando ao Senhor, Ele abriu uma porta que eu jamais imaginaria, como eu já disse. Uma empresa que eu nunca ouvi falar, de uma cidade que eu nunca entreguei o currículo, encontrou meu currículo na internet, me chamou para fazer uma entrevista, fiz uma entrevista, fui uma das pessoas que passou para aquela vaga. Comecei a trabalhar, sim, trabalhei. Recebi os 3 primeiros meses sem sem trabalhar. Porque eu não olhei para a falta do recurso. Eu olhei para Deus. Israel estava andando com Deus pelo deserto. E podia estar olhando para Deus, olhando para o Senhor. Pelos 3 dias eles podiam estar ali. Ó, eu estou andando na presença de Deus. O Deus que me tirou do Egito, me tirou da escravidão, o Deus que me tirou ali de um jugo pesado de Faraó, o Deus que me fez passar pelo meio do Mar Vermelho com os pés a seco e que destruiu todos os cavaleiros de Faraó e Faraó, o Deus que me fez entoar 3 dias atrás hinos de louvor e de adoração, está comigo nessa jornada. Eu estou sendo guiado por um homem que fala com ele e tem comunhão com ele, mas simplesmente a nação de Israel não conseguia manter os seus olhos no Senhor. Ela olhava sempre para aquilo que lhes faltava. Não devemos olhar para aquilo que nos falta nessa terra. Se nós temos o Senhor conosco, nada nos falta, porque o Senhor é o Deus da nossa provisão. Quando Abraão estava ali para ofertar Isaac, e ele ia lançar o cutelo sobre seu filho, a palavra do Senhor diz ali, que ele, o Senhor, bradou dos céus e proveu um cordeiro. E ali foi a primeira vez que se ouviu no monte do Senhor: o Senhor proverá, Jeová Jireh. E esse Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, a partir daquele momento se manifesta na vida dos seus filhos, desde aquele momento até os dias de hoje, ele jamais deixou de agir. E esse Deus Todo-Poderoso age na vida daqueles que não olha para aquilo que lhes falta, mas olha para o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu pedi para que ele pagasse um mês de aluguel, porque eu confiava e dependia dele, e ele simplesmente pagou todos os meses até o dia de hoje, e sem que eu devesse um dia sequer. Simplesmente porque os meus olhos não estavam na minha necessidade, estava nele. Eu nunca precisei ficar olhando para a necessidade e murmurar. Eu sempre olhei para o meu Senhor. E se nós agirmos dessa maneira, nós vamos andar com o nosso Deus. E vai ter momentos de escassez, vai ter momentos de sede, vai ter momentos de fome, meus irmãos. Eu não vou mentir, porque o Evangelho é isso mesmo. O Evangelho não é paz e tranquilidade. Olha a vida dos apóstolos. Os apóstolos sofreram. Quantos deles não apanharam pelo amor a Cristo? Olha a vida de Estevão, que foi apedrejado. O Evangelho, seguir a Cristo, é passar por provações, por dificuldades, mas sabe de uma coisa? É ter Deus ao seu lado, dando provisão, porque o apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, há um versículo que nós gostamos tanto, que assim, tudo posso naquele que me fortalece, mas nós não olhamos os versículos que antecedem a ele. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer tantos versículos, vai declamar tantas coisas naqueles versículos anteriores. Ele vai dizer assim, antes de dizer tudo posso naquele que me fortalece. Alegro-me. A partir do 10 eu vou ler. Filipenses 4:10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele não olhava para suas necessidades, ele olhava para o seu Senhor. Por isso que ele tudo podia naquele que o fortalecia. E assim vai ser nas nossas vidas. A nação de Israel, ela padecia em suas dificuldades, porque ela olhava para as limitações no meio do deserto, andando com Deus, que era uma nuvem de fogo durante a noite, e uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia, andando com Deus, que os tirou do Egito com riquezas. Uma nação que era escrava e saiu rica do Egito, uma nação que passou com os pés enxutos pelo meio do mar, uma nação que tinha acabado de cantar louvores, ficou 3 dias sem beber água, e nós nos encontramos agora aqui diante de um lugar. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas lá, porque eram amargas. E esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E nós olhamos então um povo que estava andando com o Senhor, andaram por 3 dias olhando para a falta de água, e quando chegaram no local cheio de água, não puderam beber daquelas águas. A palavra do Senhor, como eu disse, abri o culto, a palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para não inverter o versículo que eu sempre inverto, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Diz assim a palavra do Senhor através do servo Davi. O Senhor era o pastor da vida do povo de Israel. E desejava conduzir esse povo às águas tranquilas, a pastos verdejantes. E estava fazendo isso. Só que eles tinham que fazer apenas uma coisa: confiar no pastor que os guiava. A palavra do Senhor diz que eles chegaram nesse lugar chamado Mara, e a primeira coisa que eles fizeram foi olhar para Moisés e dizer: que vamos beber? Que beberemos? Olharam para Moisés e falou: vamos beber o quê? As águas são amargas. E essa amargura tem a ver com a vida daqueles que são incrédulos. Essa amargura tem a ver com aqueles que estão na sua jornada como cristãos, buscando ao Senhor, mas o seu coração está longe do Senhor. Então tudo que faz não tem sentido. Tudo que faz, ela assim, não consegui perceber, não consigo sentir a presença de Deus, não consigo entender, não consigo ver a mão de Deus agindo. Eu não sinto nada. O culto hoje foi tão frio. Porque não consegue entender que o Deus poderoso está agindo, mas o coração está tão longe dele. O coração está tão longe que não consegue perceber a atuação do Senhor sobre as suas vidas. E daí tudo vira amargura, tudo vira tristeza em seus corações. E daí, mesmo que tenha fonte de águas, não vai servir. A nação de Israel chegou no lugar onde as águas eram amargas. Eles queriam tanto beber águas, mas elas eram amargas. E quantas pessoas chegam em certos pontos da sua vida e vivem a amargura? Nós conhecemos uma história de uma mulher chamada Noemi, que perdeu seu esposo e depois perdeu seus filhos em Moab. Primeiro, Israel passou um momento de privação e eles foram embora para Moab. Daí lá ela ficou viúva. Daí lá depois ela perdeu seus filhos. Retornou para Israel, se despediu das suas noras. Daí uma das suas noras disse: ah, aonde tu fores eu irei, o teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E nós conhecemos essa história como a história de Ruth e de Noemi. Mas quando ela chega em Israel, ela fala assim: o meu nome já não é mais Noemi, o meu nome é Mara, porque a minha vida é amarga, porque eu só encontrei dessabores nessa vida. E quantas pessoas saíram ali do Egito, e mesmo vendo toda essa obra de transformação, de escravos a livres, falam: a minha vida é amarga. E quantas pessoas que conheceram Jesus foram libertas por Jesus, quantas pessoas que um dia renderam suas mãos e falaram: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, estão dizendo hoje, nesses dias: a minha vida é amarga, eu não tenho alegria, eu não encontro satisfação, eu não tenho motivo para viver. Quantas pessoas, quantos cristãos estão tirando suas próprias vidas, dizendo que não há mais nada o que fazer, porque encontraram águas amargas, mas simplesmente porque os seus olhos já não estavam mais no Senhor que o conduzia pelo deserto, os seus ouvidos já não estavam mais no Senhor que falava com eles no meio do deserto, o seu coração já não estava mais no Senhor que os livrou do pecado, que os livrou do mundo. Só vai se saciar com a amargura aqueles que tiram os olhos do Senhor. Porque quando eles reclamam da amargura das águas, uma pessoa que olhava para o Senhor simplesmente faz algo que todos eles deviam fazer quando chegaram diante das águas amargas. Moisés clamou ao Senhor. Moisés clamou ao Senhor. Irmãos, nós vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos passar por momentos em que as águas podem mudar o sabor. Mas ela não vai prevalecer sobre a nossa vida se os nossos olhos estiverem no Senhor, se os nossos corações se manterem no Senhor. Porque o povo de Israel reclamou que vamos beber. Moisés clamou ao Senhor. E daí o Senhor vai dizer assim: ó, Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Moisés clamou ao Senhor e Deus lhe indicou um arbusto. E ele lançou na água e essa se tornou boa. Moisés clamou, o Senhor respondeu, e ele lançou esse arbusto sobre as águas. Esse arbusto era Jesus. Esse arbusto representa Jesus, que tornou as águas doces. As águas doces. Quem é que tem poder de transformar as vidas? O Senhor Jesus. Quem é que transformou a nossa história? O Senhor Jesus. Quem transformou um pecador em um homem santo e salvo? O Senhor Jesus. Quem é que muda as nossas vidas e as nossas histórias? O Senhor Jesus. Quem é que tirou a condenação do pecado que estava sobre nós, o escrito de dívida que era contra nós? O Senhor Jesus. Quem é que nos leva de volta à reconciliação com o Pai? O Senhor Jesus. E simplesmente, o Senhor Jesus está em toda a Bíblia. E aqui, transformando as águas, eu e você somos saciados pela presença do Senhor. Eu e você somos transformados pela presença do Senhor Jesus. E o povo pôde se saciar da água de Deus. O povo pôde se saciar da presença do Senhor. O povo pôde beber daquelas águas. E a palavra do Senhor vai dizer depois ali que eles, o Senhor ainda falou com eles naquele dia. E deu a eles decretos. Deu leis e decretos e ordenanças para eles. E os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, e se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Simplesmente, se eu e você ouvirmos a voz do Senhor e obedecê-lo, o Senhor agirá em resposta às nossas vidas. O Senhor agirá em resposta às nossas vidas. Nós podemos ver isso através da vida do rei Ezequias, que ele disse: olha, Senhor, como eu tenho sido fiel a Ti. E o Senhor agiu em resposta à vida dele, dando-lhe mais 15 anos de vida. Nós podemos ver isso através da vida do profeta Elias, que foi alimentado por corvos no deserto, por causa da fidelidade dele com o Senhor. Todos aqueles que foram fiéis ao Senhor tiveram respostas da fidelidade do Senhor sobre as suas vidas. E o Senhor age em retribuição à fidelidade, porque Ele vai dizer na sua palavra: se eu e você formos fiéis, Ele é fiel para conosco. Se eu e você formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, se eu e você o buscarmos, Ele vai se deixar ser encontrado. Se eu e você adorarmos o Senhor, Ele vai permitir que nós vamos chegar à presença dEle. Se eu e você honrarmos, Ele vai retribuir isso com a sua presença em nosso meio. O nosso Deus, o nosso Senhor, sempre estará conosco. Ele é o Deus que sara as águas. Ele é o Deus que sara as nossas vidas. Se há algo amargo nas nossas vidas nessa noite, se há algo amargo nas nossas vidas nessa noite, deixe o Senhor Jesus transformar. Se há algo que hoje precisa ser sarado, alguma amargura no seu coração que precisa ser tratada hoje, deixe o Senhor Jesus fazer parte dela, para que as águas se tornem doces. Se há perdão para ser liberado, deixe o Senhor Jesus entrar, porque o Senhor deseja transformar a amargura em doçura. E para encerrar, esse texto vai acabar assim no versículo 27. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Irmãos, o desejo de Deus era saciar a sede do povo de Israel. Eles iam chegar a um local aonde havia 12 fontes de água, uma fonte para cada tribo de Israel. Eles iam chegar num lugar aonde havia uma fonte para cada tribo. Eles iam chegar no oásis aonde haveria sombra. Eles iam chegar no lugar aonde, eles diz a palavra do Senhor, que eles acamparam junto àquelas águas. Livro de Jeremias, capítulo 17, vai dizer assim. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. 17:7. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Eles acamparam junto àquelas águas. E a palavra do Senhor diz que bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. É o momento de eu e você descansarmos junto às águas. É o momento de eu e você acamparmos junto às águas. É o momento de eu e você de descansarmos e acamparmos junto à presença de Jesus. É o momento de eu e você acamparmos juntos às fontes de águas vivas. É o momento de eu e você dependermos do nosso Senhor e Salvador. É o momento de eu e você entendermos que devemos criar raízes no Senhor Jesus. Devemos permanecer no Senhor Jesus. É o momento de eu e você estendermos as nossas vidas e confiar somente no Senhor Jesus. Porque nós fizermos isso, nós vamos ser como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. E ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Este é o momento de darmos frutos no Senhor. Se entendermos que durante a nossa jornada, Ele está conosco. Ele não nos guia para pararmos diante de qualquer situação. Ele nos guia até a fonte das águas vivas. O que nós precisamos entender é que os nossos olhos têm que estar nele, os nossos ouvidos têm que estar nele. E se as dificuldades vierem, não tem problema. Se dependemos dele e ouvirmos a sua voz e olharmos a sua presença e entendermos que ele está conosco e dependemos somente dele, nós vamos passar pelas dificuldades sem problema algum. Porque o apóstolo Paulo disse assim: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu aprendi a passar necessidade ou ter bastante. É assim que nós vamos viver. Quando aprendemos a depender do Senhor. Porque as limitações, ela não nos faz frente. Quando o Senhor está à nossa frente. A limitação, ela não nos impede. Quando o Senhor é o nosso guia. Quando o Senhor é o nosso rolo compressor. Quando o Senhor é aquele que vai à nossa frente como um fogo consumidor. E nada pode nos parar. Vamos orar ao Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus bendito. Nós te amamos e buscamos a tua face porque tu és um bom Pai. Tu és um bom Senhor. Tu és o nosso amigo, Salvador. E nós te agradecemos porque certamente não há outro Deus igual a ti. Nós buscamos a tua face porque tu és um Salvador maravilhoso e honramos a tua presença, porque o Senhor nos guia até chegarmos, ó Pai querido, à tua presença eternamente. Nessa jornada, Pai, eu sei que nós vamos passar por lutas, dificuldades, mas nós vamos vencer. Assim como o Senhor fez os seus apóstolos vencer, assim como o Senhor fez os seus discípulos vencerem, assim, Pai querido, o Senhor fez a sua igreja através dos séculos vencerem, assim o Senhor nos fará vencer nesta geração. E nós vamos poder vencer porque estamos firmados, ó Pai querido, junto aos ribeiros de águas, porque nós estamos junto às fontes das águas vivas, porque nós estamos, ó Pai querido, firmados em ti e em mais ninguém. Os nossos olhos estão em ti, os nossos ouvidos estão em ti, o nosso coração está em ti. Pai querido, nós não confiamos, ó Pai querido, em nós mesmos. Pai querido, nós não damos atenção, Pai querido, às nossas vontades, nós damos atenção à tua vontade, ao que o Senhor diz. Porque, Pai querido, quando vier as dificuldades sobre nós, quem nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos ver, ó Pai querido, que o Senhor é que
nos socorre. O Senhor é quem vem em nosso favor, porque o Senhor é quem sara as águas. O Senhor é quem tira os dessabores. O Senhor é quem tira a amargura. O Senhor é quem sara os corações. O Senhor é quem restaura o sabor. O Senhor, ó Pai querido, é que traz a vida. Então nós vamos buscar a Tua face e jamais iremos nos desviar de Ti. Porque o Senhor, ó Pai querido...